Antes de tudo, pessoal, eu queria fazer aqui um agradecimento. Pra quem não sabe, o professor Heitor Savino, que esteve com a gente aqui durante um período de 4 anos, se não me engano, como ele relatou. Ele vai estar, infelizmente, nos deixando, né? Vai estar indo trabalhar agora. Siga outros caminhos além da carreira acadêmica de professor. E ele foi um professor que ele fez bastante pelo bloco, ajudou bastante o pessoal lá do I3E. Como ele até relatou no e-mail dele, para quem ainda é aluno aqui e tem acesso. Eu queria deixar o um agradecimento por tudo que ele fez pelo IC, por todos os alunos que ele acompanhou, ajudou, e ensinou nessa jornada dele. Que ele sabe que ele sempre vai ter uma casa para voltar, ainda que ele esteja saindo agora nesse momento, ele sempre vai ter um local para retornar, amigos aqui. E vai ser bem lembrado por todo mundo que ele deixou um pouco de conhecimento nesse caminho dele. Ok? Bora lá. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do LuaCast. Eu sou o Rodrigo Santos, o seu host. Hoje eu tô aqui com o Léo. Tudo bem, Léo? Meu co-host.
Tudo bem, Rodrigo? Tamo junto. Boa noite, pessoal, todo mundo. Bom dia, boa tarde, não sei a hora que você está escutando. E vamos lá para mais um cast, continuar essa saga.
Hoje eu também tô aqui com o Alfredo. Tudo bem, Alfredo?
Tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem.
Eu também tô com a Eduarda Chagas, tudo bem, Eduarda?
Tudo sim.
Bom, pessoal, como vocês devem ter visto aí no tema do podcast, a gente vai estar falando um pouco sobre pós-graduação agora. A gente já falou bastante sobre temas que envolvem o início da graduação, principalmente aqui na UFAL, a gente falou dos grupos, como é que é o processo, coisas que a galera aprende muito no início. Só que tem um tema que a gente deveria já ter conversado há bastante tempo e que envolve bastante aluno que está terminando agora a graduação e quer ir para o mestrado, um doutorado, pós, uma especialização. Que é geralmente a pós-graduação. Aí eu tô aqui com o Alfredo, que tá fazendo atualmente o mestrado lá no IC, e a Eduarda, que ela é ex-aluna do IC, fez o mestrado pela UFMG e agora tá no doutorado também pela UFMG? Pelo
Isso
outro canto.
mesmo.
Pronto. E é isso. Aí vai tirar uma ajuda com eles, perguntar como é que é o processo para entrar, qual é a rotina da pós-graduação, se é muito diferente da graduação, como é conciliar, e outras atividades. Beleza? Bora lá pro episódio. Bom, iniciando aqui o bloco 1, a gente vai perguntar informações sobre os participantes, que não são vocês. Queria aqui perguntando já qual é a área de pesquisa de cada um. O Alfredo está no mestrado, né? Como já falei, e a Duda também está no doutorado. E aí, o que é que vocês pesquisam atualmente?
O que eu pesquiso atualmente é um pouco complexo, porque eu acabei de entrar num doutorado, acho que fazem uns 3, 4 meses, então eu tô no período de tatear algum tema, sabe? Durante o mestrado, eu trabalhei com classificação de imagens de satélites, e acredito que eu vou trabalhar ainda um pouco nessa área. Provavelmente também tentando unir diversos outros tipos de dados urbanos, porque eu atualmente estou num projeto com a FAPESP, que inclui análise de dados heterogêneos, então acredito que eu vou juntar esses dois temas, né? E provavelmente também algo sobre aprendizado federado, que é uma área bem quente e nova, e que o meu grupo atualmente na UFMG está trabalhando e se especializando cada vez mais.
Eu praticamente trabalho com otimização, né? Otimização com pesquisa operacional, ou seja, tem algum problema e esse problema tem que tentar ser resolvido da melhor maneira possível, né? Alguns problemas são muito difíceis de ser resolvidos da maneira ótima, e aí o que a gente faz é encontra soluções aproximadas, ou soluções muito boas, aproximadas para o problema, né? Você não garante que você vai encontrar o ótimo, porque ia demorar alguns casos bilhões de anos, mas em 5 segundos você encontra uma solução boa, né? É basicamente isso, e aí se junta um pouquinho com as coisas que eu acabo fazendo também no Edge, né? Então um pouquinho de IoT junto com hardware, né? Então basicamente é isso o meu tema do mestrado, que eu já estou quase acabando.
Entendi. Uma pergunta que até que me surgiu agora vocês relatando isso daí, é que eu vi que tem as vertentes, né? Se eu não me engano, quando você entra no mestrado, doutorado, tem umas vertentes que o mestrado oferta que você tem que seguir. Inicialmente, os dois pensavam realmente trabalhar com isso daí, ou vocês foram pensando quando vocês viram as matérias que o mestrado e doutorado ofertavam?
Não foi nenhum dos dois. Assim, o projeto que eu entrei tinha nada a ver com o que eu trabalhei durante o mestrado. Eu fiz um pré-projeto, que quando você entra, você faz um pré-projeto, que é um, só para eles terem uma noção que você tem um conhecimento mínimo para formar um projeto de pesquisa interessante. Mas ele era em relação a fingerprint recognition, não tinha nada a ver com o que eu trabalhei. Atualmente também que eu trabalho, não tem um foco específico no DCC por ser uma área interdisciplinar. Então, o que aconteceu foi, eu tenho um laboratório, tinha meus professores, meu professor, meu orientador, meu co-orientador, e aí eu fui tentando juntar o que cada um dos dois trabalham, e aí foi que surgiu o meu projeto.
É, eu acho que é bem que a Duda falou, né? Normalmente, quando você vai entrar, depende do programa, na verdade, né? Mas, pelo menos no ICI, deve ser da UFMG, você faz um pré-projeto, né? E aí, no pré-projeto, você submete a ideia e aí vai ser avaliado pela banca avaliadora, né? No meu caso, foi uma continuação do meu TCC, que aí eu já tinha feito algo relacionado com cidades inteligentes, e aí eu precisava otimizar um caso do meu TCC, né? E aí foi quando eu liguei pro orientador, conversei com ele sobre se ele poderia me orientar e tal. E aí a gente combinou, e aí eu escrevi sobre o tema e submeti, né, ao programa. No caso, o mestrado de informática aqui pelo IC, né?
Entendi. É, até adiantando aqui um pouco na pauta, esse pré-projeto que vocês chamam é o que entra justamente na parte da qualificação, né, do mestrado. Você faz a prova e você tem que fazer a parte de qualificação?
Não necessariamente.
Não?
No mestrado, você tem que qualificar, tanto no mestrado quanto no doutorado, você, antes de defender, você tem que qualificar a sua ideia, digamos assim. Então, geralmente, no meio da sua pós, o mestrado são 2 anos, então, quando dá 1 ano, você faz essa qualificação, e no doutorado, quando faz 2 anos, você faz essa qualificação, que é basicamente, ó, tô seguindo essa ideia, eu fiz esses experimentos, tenho esses resultados, vocês acham que isso dá um mestrado legal? Vocês acham que isso pode dar um doutorado legal? Porque, querendo ou não, é um pouco arriscado você demorar, por exemplo, doutorado 4 anos para só assim validar a sua ideia para uma banca. E essa banca, assim, no DCC, você não precisa ter uma banca necessariamente porque você não apresenta, você só entrega o próprio projeto. E aí esse pré-projeto é julgado por professores internos. Mas já no doutorado, isso no mestrado, no doutorado não, ele forma realmente uma banca, chama um professor externo, ou seja, tem muitas pessoas ali qualificadas para avaliar se essa sua ideia, seu projeto está realmente num caminho interessante. Acontece que às vezes não está, e aí essas pessoas servem justamente para orientar, olha, talvez não vai dar algo muito legal, tenta por essa outra linha. E esse pré-projeto que a gente comentou é um pré-projeto só para você entrar. Antes de você entrar, tem alguns requisitos, que eu acho que a gente vai comentar um pouco mais tarde, e um desses requisitos é enviar um pré-projeto, e aí tem um certo limite, e algumas instituições pedem que você apresente esse pré-projeto também, mas é só para ver se você possui uma habilidade de escrever realmente um pré-projeto no formato que eles querem, na profundidade que eles pedem, entendeu?
Entendi, sim.
Basicamente é uma redação, né? Você faz uma redação de um tema específico, né?
Ah, tá. É como se fosse. Eu lembro que tem a galera falar até que é uma prova, não sei. Não é isso, no caso?
Na verdade. Eles passam os temas. Não é isso. Você tem uns grandes temas assim, e aí você tem uma ideia que acha que encaixa, por exemplo, cidades inteligentes. Então você escreve sobre um problema de cidades inteligentes que você quer resolver no mestrado ou no doutorado.
Entendi. Agora sim, beleza.
Então, eu queria perguntar sobre como vocês se sentiram, tipo, a diferença que vocês sentiram da graduação para pós e, no caso da Duda, para o doutorado, que ela está começando agora, e se vocês sentiram alguma dificuldade na adaptação depois na mudança de cada um desses, porque é um pouco diferente cada, até porque eu acho que, tipo assim, o mestrado, 2 anos, assim, primeiro ano você meio que realmente passa estudando. E o doutorado é praticamente outra graduação, né? Então, como foi a experiência de vocês?
E a Duda ainda teve o bônus que vai fazer em outro estado, né? Ela fez a graduação aqui, fazer lá a UFMG após.
Pois é. Eu até anotei aqui sobre comentar isso. Eu acho que a principal mudança pra mim, pra ir da relação da graduação com o mestrado, foi essa mudança de cidade. Porque, assim, teve aquele boom, nossa, tô no FMG, um instituto maior, um instituto diferente, ok, mas e fora disso? Não conhecia ninguém, é um clima completamente diferente do clima de Maceió, então foi um pouco mais complicado. Mas, assim, em relação a pós em si, umas coisas, eu até anotei aqui também, umas coisas que eu achei que tiveram mais impacto foi o fato de disciplinas serem um pouco mais práticas. Não sei como é no IC, mas em toda disciplina que eu realizei, eles exigiam que você fizesse um projeto. Então, pode ser que eu fui fazer uma disciplina que não tem nada a ver com o que é meu projeto, com o que eu tinha em mente, mas eu vou ter que me aprofundar um pouco mais nisso. Elas também são um pouco mais corridas, eu sinto que o conteúdo é um pouco mais denso, mas também não é, oh meu Deus, vou morrer fazendo essa disciplina, não. É um pouco mais denso, porque exige uma certa profundidade no tema. Na UFMG, inclusive, alguns alunos de graduação, eles podem também pagar algumas disciplinas do mestrado, como alunos especiais. Então, lá tem uma certa divisão, sabe? Se você é da graduação, você, por exemplo, você pode fazer o projeto em dupla, você pode fazer isso em dupla, mas se você é da pós, você vai fazer sozinho. Então, acho que isso foi um dos principais choques. E como o Leonardo falou, realmente, 4 anos é praticamente outra graduação. E aí, o que eu já estou sentindo mais no doutorado, eu já senti no mestrado também, mas no doutorado estou sentindo um pouco mais, é a pesquisa ser muito mais intensa. Porque no primeiro ano do mestrado, você vai pagar as disciplinas, vai procurar um tema, ok. No doutorado já tem uma cobrança um pouco maior, até porque o seu tema vai partir de você, necessariamente de você. Seu orientador não vai sugerir um tema para você. Fora que tem toda a questão do tema ter que ser algo único, né, de certa forma. Tem que ser algo que vá realmente avançar no estado da arte, daquilo que vá... Isso, inovador.
Isso, inovador.
Tem que abrir uma nova fronteira naquela sua área, idealmente, né? Então, a pesquisa realmente é muito mais intensa, são 4 anos, imagina uma graduação com pesquisa mais intensa. Eu acho que é assim que eu definiria um doutorado.
Eu acho que eu posso complementar um pouquinho o que a Duda falou, que, na verdade, você aprende a pesquisar, né? Na verdade, não necessariamente você, quando você faz o doutorado, você vira especialista naquele tema ali. Pode virar, né? Mas do jeito que a gente está com tecnologia sempre inovando, pense em uma pessoa que fez um doutorado assim em alguma coisa para fazer bem específico, resolver um problema de imagem assim. E aí surgiu processamento de imagem digital, por aí vai, com técnicas de machine learning, deep learning, e aí tudo isso que a pessoa fez no passado não serviu de mais de nada, né? Ou seja, mas isso não degrine o doutorado da pessoa, porque ela aprendeu a pesquisar, ou seja, ela vai saber por onde que seguir o caminho para encontrar uma nova pesquisa, continuar avançando no, nas pesquisas da instituição, né? Concorda com isso, Duda?
Plenamente. Assim, no mestrado, eu acho que essa questão de especialização talvez seja um pouco melhor, defina um pouco melhor. Porque no mestrado, você tem 2 anos, você vai pegar um tema e vai tentar desenvolver sozinho. Eu acho que é uma diferença pouco maior do que um TCC, por exemplo. TCC não precisa necessariamente ser algo inovador, não que o mestrado também precise, mas você já vai ter uma autonomia um pouco maior na pesquisa. No doutorado, não. Você vai ter que aprender não só a resolver o seu problema, mas como procurar um problema, como saber se ele é relevante, como saber se ele pode ter desdobramentos ou não, se ele é publicável, tempo hábil de publicação, porque você também tem, na UFMG, você tem... Necessariamente no doutorado você tem que publicar uma conferência e um journal que seja um. Então você tem que ver se esse paper ele vai ser aceito no tempo hábil, por exemplo, porque existem áreas como, por exemplo, teoria, que eu vejo professores reclamando que o tempo realmente da publicação de um aceito demora vezes anos. Então você tem que aprender tudo isso em mente sozinho, digamos assim. Não que o orientador vai largar você, mas é porque é realmente esse o objetivo do doutorado.
Sem contar que normalmente o orientador não tem somente você como orientando, né? Tem mais alguns.
Exatamente. É. O chefe do meu laboratório, eu acho que ele tem cerca de 20 doutorandos. Não tem realmente como, né?
Beleza. Ótimo. Bom, continuando aqui, eu queria saber como é que é o ritmo de estudo de vocês. Vocês já relataram um pouco aí, que é um pouco mais denso, essa diferença, a Duda falou que tinha que fazer projeto no mestrado, por exemplo. Mas queria saber como é que vocês fazem, como é que vocês organizam sua rotina, o que é que vocês priorizam e etc.
Resumindo, o meu eu não tenho ritmo de estudo não, que... tiver mais importância, aparece na frente, eu tô fazendo. Seja as coisas do Ed, do mestrado, o que tiver com deadline mais curto, eu vou fazendo. Entendi. E aí me viro nos 30 pra fazer, né? Eu não sei como que é a Duda, eu acho que...
Deu certo?
Quem nunca?
É.
Então, eu acho que algo que me ajudou, não no ritmo de estudos, mas na minha organização de estudos, é realmente encarar a pesquisa como um trabalho. Então, é imaginar que você está no trabalho, esse trabalho você tem 6, 8 horas, enfim, e encarar isso como trabalho, realmente. Então, seja para estudar para uma prova, seja para escrever aquele artigo, seja alguma coisa. Eu tenho o meu horário, sei lá, acordo 8 horas, meio-dia paro, sabe? Então, isso me ajudou bastante a encarar esse ritmo. Como eu falei, as disciplinas realmente elas não são tão difíceis, mas exigem um pouco mais de você do que algumas disciplinas de graduação. Exigem uma certa... que você se envolva mais, sabe? Então...
É maturidade, né? Acadêmica, eu diria.
Acho que sim. Acho que foi uma definição.
Só complementando assim, eu acho que eu tô terminando o mestrado, mas até agora eu acho que eu ainda não aprendi a estudar. É até uma coisa que eu tenho que me policiar. E aí eu vou entrar no doutorado e tem que aprender a estudar. Eu acho que tem uma base boa de por onde seguir as coisas e tal, mas eu acho que eu não fiz uma coisa do meu perfil, qual é o meu melhor rendimento, né? Eu não sei se a Duda fez isso, não sei se vocês fazem isso, mas eu vou, o que tá aparecendo, eu vou fazendo.
Eu vou muito por emoção também. Eu acho que... se eu tô num projeto que eu tô gostando muito, misericórdia, eu posso virar a noite que eu não ligo, realmente. Então, isso eu acho que é algo que eu tenho que me policiar um pouco mais, que eu não consigo. Às vezes, se eu tô muito envolvida naquele projeto, eu não consigo, às vezes, dividir muito bem o tempo, sabe? Mas é isso mesmo, você tem que aprender a estudar. Quando você acha que achou um ritmo legal, uma técnica legal, aí geralmente acontecem umas coisas loucas, tipo pandemia, né, por exemplo. E aí acaba com todo o seu planejamento.
Puxando um pouco mais pro meu caso aqui na graduação, eu também levo um pouco isso na emoção. Às vezes eu entro no período, tem uma matéria que eu sei que provavelmente eu vou gastar muito, eu já tenho conhecimento sobre ela, e às vezes eu perco a noção do tempo. Eu vou estudando ela, vou estudando. Quando eu olho, tem prova ou trabalho pra entregar de outra que eu não tô tão animado, e eu fico só... Ou às vezes até o mesmo PIBIC, que às vezes vem com a demanda um pouco alta, e querendo ou não, o PIBIC tá me dando pagar minha bolsa, eu tenho que entregar as coisas... prazo correto, às vezes ele puxa um pouco mais de demanda mesmo, porque é necessário. Acho que isso acontece em todos os níveis, né? Tanto na graduação, quanto no mestrado, quanto no doutorado.
Realmente. E pra complementar já o que a gente tá falando agora, eu queria também saber um pouco sobre, como a Duda falou, ela vê o doutorado, no caso agora, como um trabalho, mas vocês não têm só o doutorado, sabe? Tem, por exemplo, o Alfredo mesmo tem o Ed, eu não sei se a Duda tem o trabalho dela e tal. Eu queria saber, então vocês, mais ou menos, vocês têm dois trabalhos ao mesmo tempo e tem que conciliar tudo isso, como essa conciliação é 8 horas de um, 8 horas de outro, aí vocês não têm tempo pra dormir, como é tudo isso também, né?
É doido. Eu me sinto Július, eu tenho 2 empregos.
Meu marido tem minha esposa tem 2 empregos.
Minha mulher tem 2 empregos e a mulher sou eu mesmo. Exatamente. Então, 8 horas de um, 8 horas de outro não dá, senão você não vive, né? Você só vai dormir e pronto. Mas, assim, é uma mistura do que o Alfredo falou com a mistura do que eu falei, sabe? Não tem realmente como você garantir que você vai estudar, sei lá, 4, 6 horas por dia, todo dia, porque vai ter hora que vai ter. O próprio Rodrigo falou, tem hora que a pesquisa vai puxar mais, tem hora que você tá cheio de prova, tem hora que você tá cheio de coisa. Por exemplo, tô trabalhando com uma startup, então vai ter hora que vai ter o pipeline cheio. Então como é que você
vai juntar tudo isso, né? É complicado, eu acho que é muito mais a questão de você se organizar, sabe? Você sabe que você tem seus prazos, para quando são seus prazos, tentar focar nisso. E tentar encarar com maturidade e realmente com foco e organização, porque senão embola tudo e aí não sai nada.
É como a vida, né? Tudo tem seu nível de prioridade. Se você dá mais prioridade a isso, se você precisa dar mais prioridade a isso, você com certeza vai ter que dar um tempinho a mais a isso. E assim vai as coisas, né?
Exatamente, sabe? Se eu focasse apenas na pesquisa, eu teria mais tempo, obviamente. Mas como o meu foco agora era realmente tentar aplicar o meu conhecimento, tentar ter uma experiência diferente, então eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. E assim, é um pouco complexo, mas super possível, principalmente agora que as bolsas estão, né, muitas bolsas foram cortadas, está cada vez mais difícil ter bolsa, então você tem que fazer um frio ali, um frio lá, e é complicado realmente, e às vezes quando você tem bolsa, né, às vezes você nem tem bolsa, então lá no DCC mesmo, eu acredito que se 50%, assim, eu acho que não é nem um número alto, mas chutando assim, 50% do trabalho. E olha que é um departamento, de certa forma, muito rígido. Eles sabem que eles são um grande departamento, eles cobram de você. Mas é possível conciliar. Assim, saber o seu ritmo e é isso.
Acho que complementando um pouco da Duda, né? A resposta fácil é trabalho. Bicho, você tá novo, você tem todo o gás pra fazer tudo, né? Então você dorme pouco e consegue render. Eu, por exemplo... Tô alocado em dois, normalmente em dois, três projetos no ED e mais um mestrado, né? Então é até um pouco mais complicado no meu caso. Mas, bicho, vara final de semana, eu normalmente não varo à noite, né? Eu pelo menos tento priorizar um pouco o sono, principalmente que eu durmo pouco, né? Eu acho que eu publiquei, né, esses dias na rede social que normalmente eu acordo 4 horas, 4 e 20 da manhã para ir treinar e depois. Depois de academia, volto para casa, tomo um banho e vou para o UFAO. E aí eu só volto para casa 10 e meia da noite, né? Então é nesse ritmo, basicamente, a minha vida atualmente, né? E aí eu não tenho o que reclamar. Eu, na verdade, sou muito grato por ter tudo isso para fazer, né? Às vezes a pessoa tem pouca coisa para fazer e não consegue fazer por exatamente ter... É pouca coisa, né? Que aí você vai postergando, e aí como você tem muita coisa para fazer, você fica ligado, eu preciso fazer, senão não vai dar tempo de eu fazer as demais coisas, eu preciso fazer, senão não vai dar tempo de fazer tal coisa. Então, vai fazendo a pressão e você anda, né? Você faz mais do que imagina.
Perfeito. Aproveitando aqui então a pergunta extra que eu pensei agora, como é que é o lazer de vocês? Ou não tem? É possível pensar nisso na graduação? Na pós, no caso.
Se não tiver lazer, você enlouquece, não tem como.
Exato.
Às vezes até um lazer forçado. Mas, assim, eu tenho os gatos, então eles me acalmam bastante. E cobram bastante, às vezes, minha presença. Isso é legal. Academia, como o próprio Felipe citou, quando a academia tá fechada em Belo Horizonte, eu tenho que treinar em casa ou andar na lagoa. Isso é bom pra esfriar um pouco a mente até mesmo. E filmes, séries, a gente vai se adaptando, principalmente na pandemia, né?
Eu, na verdade, me divirto o tempo todo. Então, como eu tô vindo pro laboratório, sempre tem gente aqui. Então, a diversão, enquanto eu dizia, né, durante a minha graduação, que era, eu vou para o IC brincar e no meio do caminho eu estudo. Eu dizia isso, né? E continuo levando isso para minha vida. Não, eu vivo fazendo as coisas com muita responsabilidade, mas eu tenho essa ideia de, não vai ser, eu vou precisar chegar no final de semana para me divertir. Não. Eu saio me divertindo o tempo todo. É uma brincadeira aqui, outra brincadeira ali, a gente para tomar café, quando falta energia aqui na UFAO, a gente joga um Uno, algumas coisas assim, né? Além do final de semana, você assiste um filme, faz alguma coisa diferente, né?
Massa, massa. Eu queria fazer uma pergunta assim para vocês dois, no caso pro Alfredo, que ele já decidiu que vai fazer o doutorado, e pra Duda, que ela já está. Qual foi o pensamento que vocês tiveram, então, a iniciativa que vocês tiveram para, tipo, ter aquele insight, não, eu vou fazer doutorado, eu quero isso. Por que eu vou fazer isso? E por que eu vou fazer isso? E por que eu quero fazer isso de vocês?
Acho que até complementando a pergunta, porque principalmente na nossa área, né, tem muita gente que sai, às vezes nem inicia a graduação, né? A gente, querendo ou não, não precisa da graduação e de pós para começar a trabalhar. Tem dezenas de programadores, desenvolvedores ou até pessoas de outras áreas que trabalham e não tem uma graduação, uma pós, nada disso e consegue viver normalmente e trabalhar normalmente. O que é que motivou vocês a seguirem no caminho da pós-graduação?
Então, sinceramente, não vale a pena fazer pós-graduação, na minha opinião, né, no Brasil. Porém, eu tenho uma vontade de ser professor, né? E, principalmente na nossa área, para ser professor universitário, o cara precisa ter o doutorado, né? Então, eu gosto de um ambiente que eu tenho no Edge, né? Que é você resolver problemas de empresas. Então, você faz pesquisa aplicada, né? Deixa eu até comentar um exemplo que a gente resolveu assim, para você ver como que é importante você ter pesquisa, né? Não somente teórica, mas também aplicada. Tudo que você teve um conhecimento anterior, somente na teoria, você vai colocar em prática, né? Um cliente chegou assim, a gente tem um determinado problema que é, para eu atualizar o código do equipamento, eu preciso ir até o equipamento, preciso desmontar o equipamento e preciso de um técnico que vá para isso, né? Vá lá, e tem todo um custo isso de transporte, entre outros, o tempo também, né? E aí, nesse dispositivo ele é com internet. E aí, a gente fez o quê, né? A gente faz atualização pela internet, ou seja, antes que o cara precisava ir no local, abrir, por aí vai, abrir o equipamento, agora, com um minuto, ele abre lá, abre um socket lá e atualiza o dispositivo. Então, tanto traz benefícios para a empresa, quanto para as pesquisas, né? De maneira geral, que normalmente os projetos do Edge são baseado na lei de informática, né? Então, fomenta mais a pesquisa na universidade.
Como o Alfredo falou, assim, realmente não vale muito a pena você fazer doutorado apenas pelo doutorado, sabe? Principalmente, assim, focando no cenário atual Brasil 2021. Mas, atualmente, me questiono todo dia por quê? Me questiono. Mas eu acho que a minha maior prova de amor ao que eu gosto, ao que eu faço atualmente, que eu acho que eu amo, embora duvide às vezes, é realmente entrar no doutorado, principalmente no período de pandemia e IAD remoto. Tendo todos os problemas de foco, tendo todos os problemas que o IAD proporciona. Mas, assim, quando eu entrei na UFAL, eu não sabia quase nada de computação, eu não sabia nada realmente, mas eu entrei mesmo com foco de, eu quero ser cientista. Aí, quando eu conheci o meu atual orientador, que foi meu orientador na graduação, o Alejandro, aí pronto, sabe? Eu acho que minha paixão sobre ser cientista, fazer pesquisa, só aumentou, triplicou, foi exponencial. E, assim, realmente eu não sei o que eu quero ser na minha vida. Eu tinha algo muito bem definido também em ser professora, mas com os rumos que as coisas estão tomando atualmente, não sei se eu realmente quero ir para a academia ou se eu quero fazer a pesquisa aplicada em alguma grande empresa. Mas eu acho que é exatamente isso, sabe? Sobre tentar aprender a fazer ciência e colaborar, nem que seja uma migalhinha assim todo dia.
Eu acho que enumerando um pouco o que a Duda falou, né? Por exemplo, você, quando faz... Bora lá pensar, você faz 4, 5 anos de graduação, mais 2 anos de mestrado, mais 4, às vezes 5 anos de doutorado, e aí você passa para ser professor universitário, você ganha o quê? Tá ganhando R$10.000, e olhe lá. Então, é uma coisa que olhando perspectiva brasileira, né, é um salário razoavelmente diferente, né, de um salário mínimo, 10 vezes maior. Mas, na prática, você desperdiçou ou investiu muito tempo da sua vida para fazer uma diferença, né? E você não está recebendo esse retorno, né? Pelo menos não financeiramente. Então, não é somente financeiro, né? É, que aí, a cada momento, tem um... Não somente governo, mas também sociedade e até os alunos não têm um respeito assim pelo estudo, né? Pela pesquisa e por aí vai. E aí, inevitavelmente, se nem os próprios alunos têm, alguns, né? Aí a gente fica acabando se desvalorizando, né? Ou acontecendo qualquer outra coisa.
Exatamente. Tipo, você está contratando, a universidade está contratando um mestre, né? No caso do doutorado, um mestre em ciência da computação ou engenharia, enfim, a área, por 2.200 por 4, 5 anos. Ou seja, eu tenho plena consciência do que eu estou recebendo agora. Eu não vai aumentar, na verdade ele vai defasar. Imagina 2.200 daqui a 4 anos, sei lá, vai ser o salário mínimo? Não sei. Então, realmente, como o Alfredo falou, não é que você está gastando, você está investindo, que é um salário de professor, é um salário relativamente alto na sociedade. Não sei se vai continuar alto daqui a 4, 5 anos, né? E tem que ter realmente muito amor e muito foco, eu acredito. Porque 4 anos, 4, 5 anos não é brincadeira, não.
Sem falar que ainda tem um bônus de que você pode fazer toda essa caminhada, terminar o doutorado com o intuito de virar um professor universitário e acabando virando, né? Por falta de concurso.
Exatamente. É um problema muito grande no DCC atualmente, porque o DCC, eu acho que, simultaneamente, ele deve ter por volta de 20, 30 alunos de doutorado. Então, eu estava conversando com a secretária, que é responsável das bolsas, por exemplo, e a gente está com déficit de bolsas, porque todo final do ano, há uns 2, 3 anos atrás, saíam 4, 5 alunos de doutorado, porque passavam nos concursos. E agora não tem concurso. Então, eles estão preferindo manter com a bolsa, até arrumar um pós-doc, alguma coisa, enquanto tem algum concurso, né? Porque está complexo.
Eu vejo muito maus olhos, é isso, né? Que aí, claro que você tem a insegurança de você não receber nada, mas o cara fica também, né, mantendo ali a bolsa, porque tá esperando, estudando para fazer concurso, né? E aí, no cenário atual, você acaba, alguém que quer entrar, acaba ficando sem bolsa, porque tem um cara que tá segurando para fazer o concurso, né? Então, tem tudo isso, mas tem um medo, né? Ah, eu vou ficar sem, eu estudei tanto, vou ficar sem receber nada por isso, tal. E eu também acho que, de certa forma, com o aumento, né, do que a pessoa considera professor universitário, e aí com toda, bora colocar antigamente, toda a estabilidade, todo o prestígio e por aí vai, era muito favorável que o cara passasse todo o tempo, né, da graduação, mestrado, doutorado, ali ganhando a bolsa o mínimo possível, não, bora colocar assim, trabalhando só nisso. Hoje, na minha concepção, não mudou, né? Acho que, principalmente com a pandemia, mudou, né? Essa mentalidade que é para você passar você fazer o que você propôs ser feito no mestrado, no doutorado, resolver o problema e tentar encontrar alguma empresa ou passar num concurso que resolva, que você resolva os problemas, né? E aí ganhar o salário, por aí vai. E aí também tem a questão de, eu estudei tanto, tenho que merecer um salário adequado para isso, né? Eu acredito que no Brasil esteja mudando, tem empresas que estão começando a enxergar que é necessário ter doutor nelas, em empresas, indústrias. Bora aí, o Heitor acabou de sair para uma empresa, saiu de lecionar, né? Tem a LOG, que também eu já escutei que teve professores da UFMG que foram contratados pela LOG. Então eu acho que está mudando isso, né? Então o ambiente não é somente você fazer um doutorado para ir para a academia, né? Você pode fazer pesquisa aplicada.
Tranquilo. Bora partir agora para o bloco 2, vem falar sobre informações gerais já da pós-graduação. Começando aqui com a primeira pergunta, a gente já falou um pouco no início do episódio, mas eu queria que vocês relatassem se tem mais outros processos ou algo parecido, que é justamente o procedimento de entrar na no mestrado e no doutorado. E cada faculdade tem o seu processo, que tem alguma coisa, algum procedimento geral também, que todo mundo tem que fazer. Como é que é feito isso?
Varia muito, né? De processo para processo, de instituição para instituição. Por exemplo, no próprio IC, eu acho que mudou faz pouco tempo. Antes era necessário você fazer o pós-comp. Hoje já não é contável, já não conta mais, né? Então, e agora você tem que fazer o pré-projeto, que antes era uma coisa que não tinha. É como a Duda falou, né? Você pode ser aluno especial, que foi uma coisa que quando eu entrei não tinha. Só foi a partir de um período posterior da minha entrada, né? Então, tudo isso muda de programa para programa, né?
Exatamente. No DCC, existia, tem um certo formato, né, no modo presencial, e tem agora um novo formato remotamente. Mas basicamente era prova, e aí entrava o pós-comp, teve um ano que foi presencial, exatamente um ano que eu fui fazer, que era presencial, um pré-projeto e uma análise de currículo. Atualmente está... É apenas esses últimos dois, o pré-projeto e currículo. Então, o que é que eles olham no seu currículo? Primeiro, eu sou histórico, analítico. Não precisa se preocupar porque perdi tal matéria. Eles não olham isso. Eles apenas olham as notas que você obteve nas disciplinas que você passou. Então, fazem também uma certa média ponderada dessas disciplinas com base na carga horária delas. Olham, por exemplo, se você já fez estágio. Fez? Onde? O que é que você trabalhou nesse estágio? O que é que você era responsável? Você foi monitor de alguma disciplina? Você organizou algum evento alguma vez? Você fez PIBIC? Você já sabe fazer pesquisa? Assim, não saber fazer pesquisa é algo muito complexo, mas você já teve alguma interação com pesquisa? Se você já teve alguma interação com alguma indústria? Se você já trabalhou? Então, tudo isso conta muito. Algo que eu, assim, se eu pudesse dar um conselho para alguém que vai tentar um mestrado, um doutorado, foca no inglês, que não sei no IC, mas no DCC é algo tecnicamente obrigatório, você não necessariamente precisa entrar sabendo inglês, mas você tem um prazo de um ano para fornecer um certificado. E o segundo é tente o máximo de experiências possíveis, seja trabalhando, seja com estágio, seja até organizando um evento que vai ter no IC, por exemplo. Isso já conta no seu currículo, e já vão olhar isso com outros olhos.
Eu acho que, resumindo o que a Duda falou, é viver a universidade, né? Não é você só assistir aula, né? Eu acho que resume bem uma vida de universitário, pelo menos na minha concepção, né? De que, eu vou fazer a universidade e vou fazer da melhor maneira possível, né? E aí, vai falar, Duda? Pode falar.
É, exatamente isso, viver a universidade, assim, outra coisa que eu esqueci é que no mestrado eles não cobram tanto isso, até porque são mais vagas, mas no doutorado eles cobram de certa forma que você tenha algum pezinho já com pesquisa, então se você tiver alguma conferência ou algum journal, tudo isso vai contar bastante no processo seletivo, até porque ele é um pouco mais rigoroso.
Isso, basicamente, ver... Por exemplo, eu fui monitor, eu me formei com 11 períodos, né? Então, pelo menos na avaliação do programa da UFAO, eu pontuei o máximo na questão de monitoria que eu fui monitor por 10 períodos. E isso me fez alavancar, né? Eu acho que tem alguma coisa semelhante também, lá como a Duda falou no DCC, né? Então, se você quer isso para sua carreira, né? Você sabe que você não pode somente assistir aula. Você vai ter que fazer um PIBIC, PIBIT e ser monitor, por aí vai. Vai ficando mais fácil o caminho, né, para conseguir passar. Também pode ser trabalho, também conta trabalho.
Isso. É algo que eu só lembrei, eu estava conversando com um colega meu, e ele não conseguiu ter muitas experiências recentemente, ao longo, né, da graduação, e ele perguntou, nossa, e agora? Será que eu consigo o mestrado? Assim, mestrado, galera, você não necessariamente precisa já estar pronto, sabe? Eles têm plena consciência que você acabou de sair de uma graduação. Então, sim, é muito legal, como o Fedo falou, ele foi monitor 10 períodos, então alavancou, teve uma nota alta e tal. Mas se eu não fui monitor surgiu agora do nada uma grande vontade de fazer mestrado, eu vou conseguir? Vai. Algo que eu sugiro é, tenta fazer um TCC já na linha de algo que você goste e fala com o seu orientador, olha, eu tenho desejo de fazer mestrado. Ok, quer fazer mestrado aonde? Com base nisso, estuda o edital direitinho, vê o que é que você consegue somar ainda nisso e tenta fazer, assim, isso é complexo, a gente sabe, né? Mas, assim, tenta dar o seu melhor no TCC para ter algo publicável. Então, assim, até nos 45 do segundo tempo tem chances de ter um currículo legal.
Entendi, perfeito. Sem falar que no meio do caminho também tem outros pontos, né? Acho que cada, como eu falei, cada faculdade tem um pré-requisito, é bom a galera se inteirar do que é que eles cobram para você conseguir um mestrado lá. Até, como a gente falou, desde PIBIC a publicação em conferência, publicação em journal, quanto tempo de PIBIC e outras atividades. Até se participou do um diretório acadêmico, por exemplo. Acho que tudo isso conta mesmo.
É, só para ter uma ideia, viu, Rodrigo? Não é normal você entrar no mestrado já publicou, né? Já tenha publicado. Uhum. Ou seja, você não tem nenhuma publicação, isso é uma coisa normal, né? De se acontecer. Então você vai começar a fazer pesquisa, né? Num mestrado e depois no doutorado, né? Então tem que mudar um pouquinho essa chave, né? Do que a gente acha. Ah, pra eu entrar no mestrado eu já preciso ser muito bom. Não.
Uhum.
Dá pra entrar, dá pra se formar muito tranquilamente.
Entendi. Perfeito.
Então, vocês poderiam relatar as etapas de uma pós-graduação e do doutorado, pela dúvida também. Porque no mestrado temos período de matrícula, prova, qualificação, mestrado, outras atividades, como já falamos aqui. E até o seu término, né?
Então, dizer a experiência que eu tive aqui no IC, né? Antes, eu acredito que foi reformulado, né? Agora, você tem que... você entra, né, no mestrado, você tem que pagar, pelo menos são 24 créditos, aí normalmente cada disciplina são 4 créditos, ou seja, você tem que pagar 6 disciplinas durante o período, né, do mestrado. Fora isso, você tem que fazer a qualificação da sua ideia, e aí antes eu acho que você poderia qualificar até com 1 ano e meio. Atualmente, se eu não estou me enganado, você tem que qualificar em 13 meses, né? Então, você passa um ano fazendo as disciplinas, normalmente fazendo as disciplinas, que normalmente você paga 3 disciplinas em cada período. E depois, em tese, nesse caminho que você está trilhando, você já tem que fazer sua pesquisa e já dizer, minha ideia é essa, é viável? Aí, lá na avaliação, eu vou dizer, não, é ou não é, como a Duda já falou, e dizer o que é que a pessoa precisa fazer até fazer a defesa, né? Aí você teria mais quase 1 ano para fazer a defesa. Aí eu acredito que seja bem semelhante no doutorado, só que aí com outros prazos, hein? Mas a Duda aí pode...
Isso, afirmar. É algo bem semelhante. A questão de crédito varia muito de instituto para instituto, que eles interpretam como crédito, né? Por exemplo, no doutorado são exigidos 36 créditos de disciplinas e 4 créditos em relação ao estágio de docência. Ou seja... no mestrado, a gente paga algumas disciplinas, se não me engano, são 24 créditos no mestrado. E aí, isso corresponde a, eu acho que, umas 6 disciplinas e um estágio de docência. O que é um estágio de docência? Você auxiliar o professor em algumas atividades. Não necessariamente dando aula, embora tenha mudado, inclusive, o regulamento até um dia desses, mas corrigindo trabalho, auxiliando na formação das aulas e ajudando no dia a dia, realmente. Então, você paga as disciplinas, paga esse estágio de docência, com 12 meses você tem que entregar o seu pré-projeto, como eu falei, é só escrito. Você pode pedir uma prorrogação de até 6 meses e aí você defende. Pronto. Tem a questão do inglês também, que se você não tiver entregue o certificado, né, você tem também 1 ano para entregar esse novo certificado. Já no doutorado, são 36 créditos. Mas se tem um certo bônus, que é, se você fez o mestrado, no DCC você consegue dar baixa nesses créditos e diminuir um monte. Tem o máximo, se eu não me engano, são 50% dos créditos que você pode
abater, digamos assim, no seu total. E aí você paga mais outro estágio em docência, ou seja, um doutorado são dois estágios em docência, porque digamos que o doutorado ele tem uma pegada um pouco mais acadêmica do que o mestrado e também tem um dobro de tempo, né? E aí com um ano você tem... Um ano não, perdão. Com dois anos você tem a primeira qualificação. Essa qualificação é você vai lá, convida toda uma banca, internos e externos, e apresenta a sua ideia. E aí com quatro anos você defende, né? E pode, claro, em cada uma dessas você sempre pode pedir uma prorrogação de 6 meses. Algo também obrigatório, é a única disciplina obrigatória realmente, é PAA. Então, tanto no mestrado quanto no doutorado, você tem que qualificar PAA. Mas se você fez o mestrado lá no DCC e migrou e fez o doutorado também, se você passar com uma nota acima de 70, se eu não me engano, você já qualifica. Então, assim, tem várias vantagens de você fazer mestrado e migrar para o doutorado na mesma instituição, como vocês podem ver. Mas basicamente é isso, não é muito extenso. Eu vejo mais como um checklist para auxiliar vocês, sabe? Você tem um certo ponto, e é para você não ficar perdido, eles colocam essas coisinhas.
Última pergunta seria: quais as matérias que normalmente são ofertadas em curso de pós-graduação e doutorado? Mas eu também queria saber se tem muita diferença entre essas matérias para as matérias da graduação também, porque a gente, enquanto falando na graduação, enquanto meu lado, pode sim pagar matérias de pós-graduação, pode... Doutorado não, mas pós-graduação a gente tem muitas oportunidades de pagar. Como é isso para vocês? Tipo, quais são ofertadas? Se é muito diferente? Se é mais difícil, mais fácil? A Duda já falou um pouco se é que é, não é mais difícil, mas você precisa ter mais um pouco de foco nelas. Mas queria saber mais sobre.
Só complementando também a pergunta de Alfredo. Eu coloquei essa pergunta porque eu lembro que até no período passado, acho que foi no PLE, na verdade, que eu e o Léo te pagou teoria dos grafos, tinha aluno do mestrado pagando com a gente. A mesma disciplina, o aluno do mestrado do IC, a mesma disciplina sendo ofertada lá com o professor Rian. E eu também via o conceito que a galera via, sei lá, banco de dados no SQL lá no mestrado. Sendo que a gente vinha por cima também na graduação, pagando lá banco de dados 1 ou 2. Ciência, todos esses conceitos. Ciência de dados também, machine learning, tudo isso eu ficava... Pra mim é um pouco mais denso, mas realmente o quão diferente é e quais matérias se repetem, tipo, da graduação até o doutorado, por exemplo.
Então, Rodrigo e Léo, eu acho que depende muito da vertente do curso, né? Por exemplo, aqui a gente tem, como você falou, né, o Rian com grafos, com PAA, nessa vertente de otimização também, junto. E aí você tem outros professores que gostam de IA, machine learning. Aí você tem o Aydan, você tem o Vieira, e outros professores que gostam disso, e medicina. Que aí tem o Marcelo e o Aydan também, né? Então, varia do que o Instituto tem a oferecer como estrutura de pessoal, né? De RH. Então, por exemplo, a gente quase não tem matérias no mestrado de redes, né? Então, isso varia de acordo com o programa. Nesse ponto, já é... Você falou, né, que paga junto. Você tem duas vantagens, né? Eu acho que a Duda falou lá na UFMG, DCC, que se você paga a disciplina e tem uma nota superior a 70%, você não precisa pagar no doutorado. Então, você meio que você pode entrar como aluno especial já para você garantir que o aluno, como que eu posso falar, já siga esse caminho, né?
Esse reaproveitamento.
Isso, porque aí você não precisa se preocupar com disciplina, você se preocupa com a pesquisa. Então, já é um meio que você faz para se dedicar mais à pesquisa, ou seja, fazer mais publicação e escrever mais, que é mais a ideia do mestrado e doutorado, do que propriamente você pagar disciplina, né?
Isso, porque as disciplinas elas servem mais para te dar uma certa base teórica para a pesquisa, né?
Então, é só um meio para chegar no fim. E para o instituto, para o departamento, enfim, é muito mais vantajoso que você passe, por exemplo, um doutorado, que são 4 anos. Em vez de você ficar 2 anos na sala de aula, você reaproveitar essas disciplinas que foram no mesmo departamento, muitas vezes, e passar 3 anos focado naquilo, gerando a publicação, fazendo realmente assim, o objetivo do doutorado, né? Que seria pesquisar. Como o Alfredo falou, isso varia muito de programa para programa. Aqui tem um leque enorme de disciplinas, mas acredito que seja em relação ao número de professores que nós temos no programa de pós-graduação. Se eu não me engano, são mais de 50 doutores PQs, ou se não for 50, é um número muito próximo. Então, tem gente de muita área. E em relação às disciplinas, existem disciplinas, tanto que podem ser permitidas como disciplinas isoladas, ou seja, pessoas externas ao FMG podem fazer, e existem disciplinas que são exclusivamente para pós. Então, existe essa diferença, porque você, realmente você não consegue pegar essa disciplina se você não for matriculado na pós da UFMG. Mas o que é que eu vejo de muita de diferença é que elas são muito mais específicas. Como eu falei, tem muitos doutores na UFMG, tem muitos professores focados na pós-graduação, então tem desde uma matéria muito específica em compiladores até uma disciplina de redes e sistemas distribuídos. Atualmente, por exemplo, estou pagando disciplina de Cyber Security Data Science, ou seja, não só ciência de dados, mas ciência de dados aplicados à cibersegurança, que tem uma interseção com redes, que tem uma interseção com sistemas distribuídos. Então, você possui uma especificidade um pouco maior. Fora que no DCC, a gente não consegue pegar, por exemplo, disciplinas da grade realmente dos cursos de graduação. Então, um aluno de graduação, ele consegue ter acesso a algumas dessas disciplinas, mas elas são apenas ofertadas como eletivas. Então, banco de dados, por exemplo, eu não consigo me matricular, eu posso até pagar como isolada, enfim, mas não são debitados créditos. Entendeu?
Eu acho que a Duda quer falar, também tem a questão do recurso humano, né? Então, como isso aí tem uma quantidade de professor limitada, então, por exemplo, você falou grafos, né? Então, é viável você... A disciplina é, na verdade, ofertada para as duas, né? Tanto para, no caso, para ciência e engenharia, tanto para o mestrado. Né? Aí, eu acho que varia um pouco como que o professor vai cobrar, né? Ele pode fazer uma avaliação de maneira diferente.
Isso, exatamente. Se eu não me engano, tem uma certa regrinha lá, que todo professor da pós tem que ofertar uma disciplina a cada X semestres. Então, vai muito de, realmente, quantos professores eu tenho, quantos recursos humanos eu tenho, e as disciplinas que eles ofertam, geralmente, é na área de pesquisa deles. Então, se eu tenho mais professores de redes, eu vou ter mais disciplinas de redes. Eu tenho mais professores com machine learning, por exemplo, que é um assunto em alta, até mesmo pessoas de outras áreas estão tentando juntar, por ser um tema interdisciplinar, então vou ter muita disciplina focada com isso. Então depende muito realmente dos recursos humanos que existem em cada departamento e as áreas que os professores geralmente estão situados.
Perfeito, eu acho que é isso. Bom, muito obrigado, pessoal, pelas informações que vocês passaram para a gente aqui. Com certeza foram bem úteis, tanto para quem está na graduação, quanto para quem já terminou e está querendo entrar na pós, ou pensando em entrar na pós. Valeu, Alfredo, por tudo.
Eu que agradeço o convite. Eu acho que gostaria de falar um termo que não é popular, que a gente não entende aqui muito bem no Brasil, né? Que é scholarship. É um termo norte-americano que basicamente... que faz o seguinte, né? Basicamente se resume à bolsa, né? Ou seja, a sociedade faz sacrifícios para algumas pessoas estudarem e essas pessoas trazer no futuro algo inovador para a sociedade, né? Eu acho que pelo tema que a gente conversou, eu acho que isso deve tocar cada um que esteja fazendo graduação, mestrado, doutorado, porque pense, você entrar numa universidade federal, alguém está pagando por isso. Então, não é legal você ficar perdendo N disciplinas e achar isso bonito, né? Então, você está desrespeitando o ensino.
Perfeito, Alfredo. Valeu. Obrigado, Eduarda, por estar aqui com a gente hoje.
Obrigada a vocês, agradeço demais o convite e espero ter ajudado, nem que seja alguém com alguma informação. E sintam-se livres, podem me encontrar por e-mail, podem me mandar e-mail, enfim, alguma rede social e eu vou ficar muito feliz em poder ajudar.
Obrigado de novo. Obrigado, Léo, por estar aqui comigo hoje, como co-host.
De nada, meu amor. Estou sempre aqui, você sabe disso. E muito obrigado a todos que estão escutando esse podcast lindo que a gente tanto ama.
E obrigado a você, querido ouvinte. Como vocês perceberam, o Lacast tinha dado uma pausa justamente pro final de período. A gente tá voltando agora... A gravação tá agora no dia 18/6, mas a gente tá voltando agora provavelmente no início de julho, final de junho. E já com esse tema, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Continue se cuidando, a gente ainda tá na pandemia e... Porém, com fé, logo vai estar saindo dessa situação, já que está tendo vacinação, ainda que no ritmo meio lento, está tendo vacinação. Espero logo estar encontrando todos vocês no UFAO, encontrando vocês no IC, e como o próprio Fedor falou, brincando e estudando no meio do caminho com todo mundo. E é isso. Muito obrigado por ter ouvido o episódio. Continue se cuidando. Até a próxima.